Hoje connosco temos a Eliana, é que é mãe do Pedro e da Carminho, com 12 meses?
13
13.
meses, feitos há 2 dias.
Pronto, 13 meses, que são gêmeos. Tem a página do Instagram Eu e Eles, sobre o que ninguém vos diz sobre gêmeos. E aceitou o convite de participar neste podcast, o Pavimento Pélvico, porque considera fundamental as mamães partilharem histórias e apoiarem-se umas às outras.
É isso.
Bem-vinda, Eliana, ao Pavimento
Obrigada.
Pélvico.
Obrigada eu pelo convite, antes de mais.
Olha, primeira pergunta. Gêmeos, sabias que havia a possibilidade? Foi uma surpresa? Como é que foi?
Olha, sabia e não foi de todo uma surpresa, porque foi o término de um processo muito longo de fertilidade. Portanto, foi uma escolha nossa. Por nós, eu acho que nós até já teríamos tentado mais cedo colocar 2 embriões, mas pronto, neste tipo de tratamentos eles são sempre mais apologistas de não uma gravidez não gemelar, porque já se sabe que a gravidez gemelar acarreta uma série de riscos durante a gravidez e mesmo para os bebés, no que toca depois àquilo que até acabamos por verificar, a restrição de crescimento e outras complicações que, graças a Deus, até não tivemos. Portanto, claro, tínhamos a expectativa de serem ou não dois, podiam não implantar os dois. Aliás, nós acho que se calhar até foi ficamos muito surpresos porque já tínhamos tentado tantas vezes, pensamos, olha, não vão agora ficar os dois, quer dizer, tentamos tantas vezes, não conseguimos, vão lá ficar agora os dois. E pronto, foi a nossa última tentativa e lá ficaram os dois. Já tinha que ser.
Era porque tinha mesmo que ser, não era? Quanto
Era.
tempo é que tu demoraste a engravidar, então?
Olha, nós tivemos em tratamentos, sei lá, o tempo corre, já nem fazer muito essas contas, mas uns 7 anos, talvez,
E
no
antes de tratamento,
tratamento.
um ano mais.
Um ano e meio, mais ou menos, até que começamos a fazer aquelas voltas de rotina para perceber e tal. Também já não, também comecei a começamos a tentar engravidar, eu já teria os 33, 34, e depois fui mãe aos 41, portanto, uns 6, 7 anos.
Olha, apesar de ter sido um caminho mais complicado, tens uma história bonita no fim para partilhar, não é? Dá
Sim,
esperança a muitas
sim,
mulheres que acham que aos 30, 35 já estamos,
sim.
não
Sim,
é? Condenadas e afinal, olha, há várias histórias agora.
e esse é o conselho que eu dou, e acho que é algo que devia fazer parte da saúde preventiva. Não é? Falamos tanto na saúde preventiva, acho que devia fazer parte dessa saúde preventiva, o homem e a mulher verem como é que estão a nível de espermatozoides e de óvulos, sendo que a mulher então tem uma reserva ovárica que é algo que lhe está destinado e que não aumenta, nem há nada que possamos fazer para que ela tenha uma melhoria ou para que se mantenha mais viável. Então, acho que termos noção disso pode nos ajudar de muitas formas a congelar embriões, a precaver para um dia, se quismos então construir uma família e sermos mães, termos um plano B, porque há muitas histórias, e é o que eu digo, apesar de ter passado pelo que passei e ter sido um processo, pá, doloroso, por mais apoio que tenhamos, é um processo solitário, é um processo solitário. Apesar de tudo isso, pá, eu já nem me lembro disso, só sei que sou muito feliz e que tenho os meus 2 filhos. E há muitas pessoas que não conseguem este desfecho. Então, só posso agradecer e sempre que tenho alguém que me diz, ah, eu ainda vou ver, ainda não quero agora, lá mais perto dos 40, pá, olha, acho muito bem, a altura ideal para ter filhos é a altura em que cada pessoa quer, não há cá.
Sem
Acho que
dúvida.
não há fórmulas, mas pá, porque havia isso, porque podes querer e já não depender de ti. Então.
Olha, tens algum conselho, alguma mensagem que gostavas de deixar às mulheres que estão a passar também por esse processo de infertilidade como tu passaste?
Olha, eu acho que. É o que eu acho, principalmente, para mim, o que me ajudou é uma certa. Resiliência, aliás, uma certa aceitação e muita resiliência. Acho que é um bocadinho por aí. Acho que é muito fácil, como eu li uma vez, muito, muito, muito fácil cair na vitimização, sabes? No, só eu não consigo, coitadinha, o mundo como é que vai ser? Toda a gente à minha volta consegue, e acho que é muito fácil e muito legítimo enveredar por aí. E acho que nos enfraquece, sabes? Nós já estávamos muito conscientes de que se calhar não seríamos pais, e ter à volta, houve ali um momento em que eu tive que definir o que é que eu seria, porque à nossa volta toda a gente tinha filhos, nossos amigos, as pessoas mais próximas, e eu tive que decidir o que é que me ia definir, se era não ser mãe ou se era continuar a ser a Eliana, porque ser mãe não pode ser aquilo que nos define, ainda que seja a coisa que mais ansiamos. Eu acho que é isso, o meu maior conselho é isso, é por mais que a maternidade seja um processo longo, difícil, solitário, não pode ser aquilo que nos define. Tem que ser mais uma batalha, tem que ser mais. Isto é muito ingrato de dizer, porque eu também li tanto e ouvi tanto sobre isto, desse lado. Todas as pessoas que ouvirem vão dizer: Ah, ela diz isto porque agora já tem os filhos dela, porque se não tivesse era isto e era aquilo.
Sim, mas foram 7 anos, tiveste muito tempo para ler muita coisa, não é?
É,
E para pensar muita coisa.
mas acho que não há. É um processo. Para começar, acho que cada pessoa saberá a melhor forma de lamber as suas feridas, também direi isso. Eu li uma vez uma frase. Li duas frases até que me marcaram muito durante este processo e que são a primeira era uma mãe só sabe, uma mulher só sabe quanto quer ser mãe depois de perceber que não consegue. Ou seja, todos nós temos aquela coisa, vamos ser mãe, já quero muito ter um filho, mas isso só te define quando tu te vês perante a impossibilidade. E é algo muito doloroso, porque te sentes, de certa forma, irracionalmente, sentes-te diminuída, sentes que és menos, que és incapaz, e isso fragiliza-te enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa, é ali uma carga difícil de gerir. E a outra frase que eu li, que achei que, na altura achei horrível, e que me doeu muito ler, mas é muito isso que é... Cada vez que eu não consegui, eu perdi um filho. Porque cada vez que há uma tentativa e que é colocado um embrião, tu sentes-te mãe. E durante aqueles 15 dias de espera, tu és mãe. E todo o teu ser, toda a tua profundidade, todo o teu amor está ali. E cada vez que vem um não, é um filho que tu perdes. E as pessoas não percebem muito isso. Ah, era um embrião, ainda nem era nada. E acho que às vezes falta um bocadinho de acompanhamento. Portanto, resumindo isto tudo, que é tão difícil colocar conselhos em duas ou três frases quando são assuntos assim tão profundos, mas primeiro acho que é isso, paciência e resiliência. Um conselho que eu daria, se calhar o mais importante de todos, para não fazerem o que eu fiz, que foi estes 7 anos eu vivi-os muito. No intervalo da fertilidade, ou seja, o meu foco não era o que eu vivia entre a fertilidade, era a fertilidade. O resto do tempo que eu tinha entre os processos de fertilidade eram esperas, eram salas de espera. E eu não aconselho isso, porque não facilita em nada. Acho que temos que estar focadas naquele momento quando fazemos o tratamento e depois, por mais difícil que seja, isso tem que ser colocado de lado. Porque senão são 7 anos em stand-by e o resultado, vindo ou não, nós não podemos pôr a vida em hold on. É
Certo,
isso.
compreendo. Ok, olha, diz-me uma coisa, estava a dizer há um bocado que só quando te dizem que se calhar não vais conseguir é que percebes mesmo que querias muito ser mãe, queres muito ser mãe. Antes disso, antes desta história toda da infertilidade, antes de saberes que ias ter dificuldades, sempre foi uma coisa que tu quiseste? Foi uma coisa que foi surgindo ao longo do tempo? Como é que foi esta vontade de ser mãe?
Eu acho que sempre quis ser mãe. Não era uma daquelas miúdas que, por exemplo, aos 20 anos já diz, ai, ou aos 15 anos, ou aos 20 anos, diz, ai, daqui a 4 anos quero estar casada ou com o meu companheiro e ter 5 filhos. Não era muito por aí. fui para a faculdade, fiz as minhas coisas, comecei a trabalhar, conheci o meu marido e acho que a partir do momento que conheces uma determinada pessoa, as coisas começam, não é, a fazer mais sentido e a fluir nesse mesmo sentido. Entretanto, casamos e estivemos mais ou menos uns 2 ou 3 anos e percebemos que fazia todo o sentido e que queríamos perpetuar esta união e é engraçado que ter filhos, não é? Por isso é que se diz que ser mãe ou ser pai é muito diferente de dar à luz, não é? Que é depois, e ser mãe e ser pai passa muito por cuidar, não é? E eu sentia muito essa necessidade de cuidar, porque passamos a ser cuidadores, não é? É uma coisa, engraçado que na altura da pandemia, até nem era a nossa intenção, nós já tínhamos um gatito e na altura da pandemia surgiu a oportunidade de ficarmos com uma cadelita, uma podengo, que até era, por exemplo, a caça do meu pai, whatever. E acabamos por ficar com ela. E só quando nós tínhamos essa cadelinha que nós percebemos como nós estávamos carentes, não de receber afeto, mas de dar. Então, sim, percebemos, já queríamos antes, mas acho que aquele clique é quando tu percebes alto, mas afinal isto não depende de mim. Foi aí.
E como é que foi então, passados 8 anos, mais ou menos, descobrir que estavas grávida? Como é que foi esse dia?
Olha, foi. Acho que nunca me vou esquecer. Para começar, porque já foram tantos, tantos negativos que é muito difícil o teu mindset não estar já formatado para isso. Tanto que às vezes as pessoas diziam, mesmo as profissionais, diziam, ah. Até mais as pessoas, se calhar, de fora diziam, ah, vai sem expectativas, faz este tratamento sem expectativas. E eu não compreendo
Como é que
isso,
isso se faz?
não é possível, não é possível. A fatura a pagar é alta, porque quanto mais tu colocas ali carga emocional, mais fundo tu vais quando vem o negativo. Mas o teu corpo tem que estar positivo, tem que estar com fé, com foco. Não dá para ir a desacreditar. Ninguém ganha uma corrida se começar a correr e disser eu não vou conseguir e eu não chego a lado nenhum. É um bocado por aí. Então, no dia em que nós sabíamos que íamos ter o negativo, creio, que íamos ter o positivo, o meu
O
mindset
mindset ainda está
ainda está
aí.
traumatizado. No dia que íamos ter o resultado, então as coisas até tinham mudado um bocadinho lá na forma como a informação é dada, porque antigamente eles ligavam-nos da parte das análises e depois aquilo mudou e nós tínhamos que ir lá presencialmente a uma hora X, ao meio-dia, ou então àquela hora específica um médico ligava-nos. E antigamente não, ligava-nos a uma hora qualquer, geralmente até era mais perto assim do final da tarde. E
Mas
eu disse,
mudou
olha,
mesmo o procedimento ou mudou por ser
mudou.
positivo?
Mudou o procedimento, mudou
Ok.
mesmo. Agora era o médico a falar e a explicar. E eu disse, olha, nem por sombras eles me apanham lá para me dizerem o último não presencialmente. Passei, não quero nada disso. Eles que me liguem e tá. Eu trabalho no Porto, sou de Santa Maria da Feira, o Nuno trabalha aqui na nossa zona. E eu disse: olha, então encontramos-nos no Middle Point, encontramos-nos ali em Espinho para recebermos a notícia juntos.
Com vista
Não
para o
sei
mar?
se era mais ou menos isso, para estarmos ali assim um bocadinho. Entretanto, nós temos uma amiga que trabalha na área e que muitas das vezes conseguia aceder aos resultados mais cedo e mandava mensagem ou ligava-me. E eu estava a trabalhar, quase na hora de sair, e vi uma chamada não atendida dela. E pensei, olha, ela para me estar a ligar, não devem ser boas notícias, é a última tentativa, se calhar quer-me dar aqui uma palavrinha de conforto. Fiquei, é uma ansiedade, é assim um tumulto, uma inquietação, que acho que nunca experimentei nada assim nesse grau. Lá fiz o que tinha a fazer, muito rápido, e quando me estava a preparar para sair do meu trabalho, ela ligou-me outra vez. E eu pensei, oh, minha nossa, não vou atender aqui, só atendo no carro, que é para
E
quando eu me
mesmo ela
desmonto.
insistir, nunca pensaste que podiam ser boas notícias.
Só na terceira vez, quando ela me ligou, e eu estava a caminhar para o carro, pensei, 3 vezes, eu acho que ela não me ia ligar 3 vezes para me dizer que é um não. E aí já nem sei explicar o que é que eu sentia. Era um misto de medo, de adrenalina, de entusiasmo, mas ao mesmo tempo aquela vozinha diz, não, 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 olha que depois vai-te doer muito, não, não, não. Ali aquela Ilianazinha protetora, ali aquela vozinha. E depois quando eu cheguei ao carro, liguei-lhe então de volta e ela disse-me exatamente isto assim, então, olha, estás preparada para comprar uma monovolume? Disse-me assim, exatamente. E eu, ai, então o que é que me estás a dizer? Olha, positivo. E vais ter de comprar uma monovolume. E eu disse, então, e ela, pelos valores do beta, deve ser esmelar, porque os valores estão muito altos. Aí eu fiquei em êxtase, ainda nem tinha chegado à beira do Nuno, do meu marido. Fui, cheguei à beira dele, também já estava ao telefone, porque ela também já tinha falado com ele. Que ela já estava a falar com um familiar, já nem sei com quem, e ficamos assim os dois, tipo, ah, conseguimos, mas são dois, opá, e ali e depois eu tive ali uma fase um bocado difícil, ali durante um mês, que foi, mas e agora? Eu consigo? Mas
Pois.
e agora? Quer dizer, eu quis tanto isto e agora? Sabes, é tão sofrido, foi tão sofrido que quando consegui eu questionei tudo. Se não
Mas
tiver uma.
estavas a questionar se conseguias, ou seja, levar a gravidez, se estavas com medo que a gravidez corresse mal ou não, depois deles nascerem,
Não, não, não,
conseguias.
não, não, nem pensava nisso, só pensava, será que eu consigo? Será que isto vai resultar? Será que é mesmo? Será que eu não estou aqui a. É real? Sabes, é a mesma coisa estarem-te a contar muitas vezes uma história, olha, o lobo mau come o capuchinho, o lobo mau come o capuchinho. Quando chegas à altura e dizes, olha, não, foi o capuchinho que comeu o lobo mau, tu não acreditas porque a história que te contaram foi outra. E é incrível como é que a tua mente, nós não somos a nossa mente, nem a nossa mente somos nós, mas pá, houve ali um período que eu precisei de, ok, isto é real e daqui para a frente
Assimilar.
é.
E como é que foi a gravidez?
Olha, a gravidez foi muito tranquila. Eu gostei até a um certo ponto. Deixa-me fazer já aqui uma salvaguarda. Eu gostei muito, muito, muito de estar grávida. A gravidez para mim, mesmo com os percalços todos que tivemos no fim, eu se não fosse esmelar e se não tivesse 42 anos, não era isso que me impedia de ter outros filhos e de não ter sido tratamento, claro. Não tive, para começar, eu quero só dizer que ainda bem que na nossa geração e no século em que estamos, a gravidez já não tem que ser, não existe uma fórmula para vivê-la, nem tem que ser algo que as mulheres gostem, nem tem que ser prazeroso, e não tem que ser uma experiência rejuvenescedora e maravilhosa para toda a gente. E ainda bem que nós podemos dizer, eu não gostei de estar grávida, eu detestei estar grávida, eu detestei o parto, eu passei mal e não queria nunca mais passar por isso. Quem me dera é que me pusessem o filho no colo. Porque a experiência de cada um é cada um e é tudo validado, porque não existe, lá está uma fórmula. Eu, graças a Deus, gostei. Não sei se, pá, se resultado também desta ânsia, desta espera. Gostei de sentir os bebés, gostei de saber que eram dois, gostei desta sensação de proximidade e de conexão que se cria ali tão especial. Problemas tivemos um bocadinho ali no final, porque eles começaram a ter restrição de crescimento, que era algo que também já era um bocadinho expectável. Os percentis andaram ali baixinhos, eles nasceram a 14 de dezembro, ali desde o início de setembro, que as ecografias eram semanais. Ora para ver fluxos, ora para ver percentis, para ver se havia ali alguma alteração, e eram ecografias muito duras, porque havia ali uma fragilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Toda a gente dizia que estava tudo bem, mas quer dizer, então o meu filho está num percentil tão pequenino, são dois, e depois é, lá está. Eu li tanto e depois sabia tão pouco. Porque, não é, li tanto e não sabia nada e continuo sem não saber, a não saber nada, quer dizer, então mas agora depois dizem, tá, o percentil é pequenino, ok, mas e a minha preocupação era, mas e depois? Em que é que isso impacta? O que é que isso pode lhes trazer de dificuldades depois quando eles estiverem cá fora? E esse período foi um bocadinho difícil e depois
Eles nasceram com
ali,
quantas semanas?
eles nasceram com 37 semanas, ou seja, já
Cesariana?
foi cesariana. Eles nunca, nunca, nunca indicaram a cesariana até como a opção principal, porque eles estavam os dois já encaixadinhos e viradinhos para baixo. Mas depois, no final da gravidez, ali nas últimas semanas, eu tive uns problemas com as tensões. Não foi pré-eclâmpsia, mas esteve ali muito perto. Estive ali internada 3 dias, depois vim para casa, fiz um controle em casa mais ou menos uma semana e voltei a ficar internada os 10 dias que antecederam o parto. E eles diziam sempre que seria parto natural, mas depois no dia anterior, não, até foi no próprio dia, a médica disse que, como eles estavam com esta restrição, que iam ver a minha dilatação. Se não tivesse dilatação suficiente para provocar um parto, que depois não conseguiriam controlar o tempo de espera com bebés assim mais pequeninos, não seria bom. E eu não tinha dilatação suficiente e foi cesariana.
Quando soubeste que eram gêmeos, há aí preferência para o sexo do bebê ou não?
Olha, engraçado.
Dos bebés, neste caso.
Acho que há. Eu não tinha preferência por duas meninas ou dois meninos, mas tinha preferência que fossem dois do mesmo sexo.
É sério?
No início tinha, não sei porquê. Queria que fossem duas meninas ou dois meninos. Não sei se subconscientemente achava que poderia ser mais fácil em algum tipo de gestão, não sei. Engraçado, quando me começaram a dizer, se calhar são duas, houve uma altura que disseram, se calhar é uma menina e um menino. Depois na ecografia de seguinte disseram, não, se calhar são dois meninos. E eu, aí já, afinal não, afinal eu queria que fosse um casal, queria que fosse uma menina e um menino. E acho o máximo ser uma menina e um menino.
E os nomes deles, Pedro e Carminho, como é que surgiram? Há história por trás dos nomes?
Olha, Carminho foi um nome que nós gostamos, tínhamos sempre esse nome em mente e foi assim o nome que já tínhamos falado. O Pedro não teve discussão porque o meu marido é Nuno Pedro, o pai dele é Pedro e o avô dele é Pedro. E o meu marido dizia sempre na brincadeira, toda a vida ele dizia isto, quando ele dizia isto aos amigos, eu dizia, olha, vou ali e venho, porque senão eu vou vomitar. Ele dizia sempre, meu avô é Pedro e Sportinguista, o meu pai é Pedro e Sportinguista, e o meu filho vai ser Pedro e Sportinguista.
Tudo boas pessoas, portanto.
E pronto, e ficou, foi fácil. Eu
tiveste de manter a tradição dos Pedros.
E tive, por acaso, um nome que eu gosto. E tive todo o gosto que isso também fosse. Ainda por cima, o avô do meu marido faleceu um ou 2 meses antes de nós sabermos que íamos ser pais. Então, ainda mais, achei que faria todo o sentido.
Ainda mais sentido. Ok.
Sim.
Que bom. Olha, então, nasceram os gêmeos, eles tiveram que ir para a neonatologia, como é que foi?
Foram. Eles foram para a NEO, o Pedro só esteve lá 3 dias, ou seja, ele nasceu e eles nasceram com 2.200, o Pedro, e a Carminho com 1.800. O Pedro foi para a NEO só porque estava ali assim a fazer uns barulhitos quando nasceu, eles tinham medo que fosse ali alguma complicação respiratória, mas depois não se verificou nada e passados 3 dias, eu tive alta numa sexta e no sábado nós já fomos lá buscá-lo. A Carminha é que ficou ali uns 10 dias porque tinha ali uma questão na glicémia, ainda que bebendo leitinho ela tinha sempre ali uns picos e precisou de fazer... precisou ficar ali um bocadinho com a alimentação induzida, precisou ali de um, tinha muito refluxo, precisou ali de um bocadinho, mas mesmo assim eu quase que até me custa dizer que eles estiveram na NEO, porque os casos que se vêem lá são casos tão difíceis, tão duros, e lá está isto da maternidade. As mulheres e os pais, mas pronto, eu digo as mulheres porque ali não é, uma não desfazendo nos pais, eu li uma frase que era a mulher nasce mãe e o homem torna-se pai. Pá, e não desfazendo em nada o papel dos pais, que é super importante em todos os aspectos, nas ligações emocionais, na segurança dos filhos, na autoestima. Acho que os pais também são muito importantes nisso, mas as mães têm ali intrinsecamente uma carga emocional e física maior. E E às vezes até me custa mesmo quando falo no que sofri na fertilidade, pá, acho que foi muito pouco para outros casos que eu vi de mães que sofrem ali na NEO, porque há casos, eu lembro quando nós chegamos lá, os nossos filhos estavam lá, o Pedro no início até ficou na parte dos intensivos, a Carminho estava nos intermédios, e ao lado da Carminho tinha um bebé, que é o Salvador, nós ainda hoje falamos com os pais dele, e no bercinho do Salvador tinha um balãozinho mini de quatro, um quatrozinho. E eu não disse, ai, 4 semanas, serão 4 semanas. E depois dissemos, ah, mas nós temos a ideia que os bebés ficam tanto tempo às vezes aqui, se calhar por 4 semanas ninguém colocaria um balão. E ficamos assim um bocadinho. Pois entretanto conhecemos os pais do Salvador e ele estava ali há 4 meses.
Ai, meu Deus.
Quatro, quatro
Desde o
meses.
nascimento? Ok, pois.
4 meses. Diariamente numa e não são e depois é assim, não são 4 meses a visitar uma criança ou não são 4 meses a visitar um bebé saudável, que já seria muito difícil a nível de logística. São 4 meses com o coração nas mãos a tentar perceber qual vai ser o quadro evolutivo, porque infelizmente há muitos quadros que nem sempre
Evoluir.
evoluem. Então,
E o Salvador
pá.
está bem hoje em dia? Ai, que bom.
Tá, nós falamos muitas vezes com os pais num grupinho do WhatsApp e trocamos fotografias, por isso, pá, antes de mais, a minha salva de palmas para todas as mães que passam, para todos os pais, porque os pais lá sofrem exatamente como as mães, para todos os pais que passam por essa provação que é a neonatologia.
Tu estavas preparada para ter alta do hospital e não trazer os bebés contigo para casa logo?
Não estava, não estava. E digo-te mais, custou-me muito porque eles nasceram e não foram logo para a incubadora, nenhum dos dois. Ficaram connosco no quarto. E que aquilo, tu também já foste mãe, sabes? É ali uma adrenalina, de repente nem sabes o que é isto. Quem são estes seres? Tipo, é ali uma coisa assim muito intensa numa fração de segundos. E primeiro, outro dia até tive esta discussão com o Nuno. Eu tinha ideia que primeiro tinha ido o Pedro para a incubadora, que primeiro tinha ido. Eu tinha ideia que primeiro tinha ido a Carminho e depois o Pedro, mas não, foi o Pedro primeiro e depois a Carminho. Ou seja, foi um e nós então, mas ai, que, pronto, é o melhor, ele vai para lá, é importante, o que interessa é que ele esteja. Que esteja bem, pronto. Depois de repente andamos ali, andamos, andamos, andamos e levam a Carminho também. E nós ficamos ali, então, mas isto numa fração de minutos eu estava grávida, tive os bebés aqui e agora já não tenho ninguém. Foi ali uma sensação muito, muito, muito inquietante. Depois, pá, os primeiros dias foram mais tranquilos porque estava próxima deles, não é? Daqueles 3 dias estive ali, consegui ir vê-los. Depois vir para casa foi muito difícil e foi muito difícil. Para mim, se calhar ainda mais difícil foi quando trouxe o Pedro para casa e não trouxe a Carminho.
Ok, aí custou-te mais ter de deixar lá um.
Custou-me muito. Cada vez que dava miminhos ao Pedro, só pensava na minha menina que estava lá sozinha. Isso custou-me muito, 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 muito. Estávamos, e depois é uma coisa que, ai, senão até começo a chorar. É uma coisa que ainda hoje sinto e acho que vou sentir sempre. E acho que sentem também os pais, não tem que ser uma gravidez molar com 2 filhos, acho que se sentirá o mesmo, que é, sentes sempre que estás a falhar com um. Ou que dares a um, ainda que naquele momento estejas impedida fisicamente de dar ao outro, imputa-te uma sensação de falha, e era isso que eu sentia. Então, não vou deixar de dar carinho ao Pedro e amor e tratá-lo, não é? Mas tudo que lhe dava fazia-me sentir que estava a falhar com aquela menina que tinha deixado ali, tão frágil, tão pequenininha. E
Olha,
isso
mas
custou-me.
eles hoje em dia são dois bebés saudáveis.
Graças a Deus. Estamos, estamos, estamos. O Pedro já recuperou, já está. O Pedro está, daqui a nada está a fazer dieta. porque ele está com um rabo pagão, já atingiu o percentil 50 e entre 50 e 85 está ótimo. A Carminho vai ser sempre mais delgadazinha, mas já está ali no percentil 15, graças a Deus, só peço a Deus que assim continue. São bebés saudáveis, com o desenvolvimento completamente normal, com as suas personalidades totalmente, eles são totalmente opostos, querem características físicas. Ela é loirinha de olhos azuis, que é como o pai, e ele é morninho de olhos castanhos, e depois de personalidade são totalmente o oposto, e isso é giríssimo.
Olha, Eliane, como é que é o pós-parto sendo mãe de gêmeos? Ou seja, o pós-parto já é um período desafiante, normalmente. Com dois, com a mesma idade, como é que se gera isso? Como é que foi?
Olha, eu acho que se calhar o mais tenso, que geralmente acho que também é um bocado para todas as mães, é transversal, foi a amamentação.
Uhum.
Porque há ali todo um estigma, eu vou conseguir dar de mamar aos dois, e com os dois na incubadora, depois um em casa e o outro lá, foi ali um período muito tenso. Uhum. E depois... eu achava muito confuso quando me diziam, olha, dás mama, mas depois também suplementas, e dás mama, e depois se eles não quiserem, dás suplemento, e depois, são dois, eu sou uma, e ainda com o meu marido ajuda, não estou a perceber como é que eu vou fazer isso, e no início... A minha matemática não conseguia fazer essas contas, eu achei muito isso, achei isso muito tenso. Eu queria muito dar peito, dei muito pouco, se calhar nem um mês, depois acabei por não ter leite, porque era muito tenso, era eles na NEO e eu vinha para casa e tinha que dar peito ao Pedro e tinha que tirar leite a noite toda para depois levar para Carminho e tirar leite na mesma quando estava na NEO, mas depois tinha na mesma que suplementar o Pedro aqui, essa parte foi um bocadinho tensa. De resto, guardo com muito carinho aqueles primeiros dias. Acho que as pessoas dizem sempre, é uma expressão que se usa muito, estamos numa bolha de amor. E eu acho que na altura tu achas que estás, sentes isso, mas só passado um tempo é que olhas e dizes, caramba, era mesmo. Aquilo que tu achas na altura que era, só passado um tempo é que tens noção que era muito mais do que aquilo que tu conseguias ver na altura. Uhum. E eu guardo com muito carinho esses primeiros dias. São dias muito tensos, muito... estás muito frágil, és toda inseguranças.
Tudo uma novidade, não é?
É tudo uma novidade, são medos, é tudo... Mas ao mesmo tempo é uma sensação de amor, de plenitude, de preenchimento, como eu nunca tinha sentido antes. Também eu acho que a maternidade é totalmente, totalmente definida pela rede de apoio que tens. Acho que a maternidade pode ser um mar de rosas ou um calvário, porque pode ser um calvário, mediante a rede de apoio que tens, a começar pelo teu companheiro e pelas pessoas que te rodeiam. Uma coisa que eu falo muito aqui com o Nuno, já a nível também de casal e com os filhos ainda mais, que é, não existe o ele ajudar-me. Não, ele, nós fazemos, cada um faz a sua parte.
Uhum.
E isso acho que é muito importante quando isso está presente. E depois, pá, nós temos pais e sogros que são muito presentes, que estavam sedentos de serem avós. E ajudam muito, e com dois, isso é muito importante, também. Portanto, foi um período intenso de muito medo e insegurança, mas muito feliz. E engraçado que eu ouço pessoas dizerem isso e identifico-me totalmente, que é, opa, eu só queria agora voltar lá, outra vez, e fazer tudo a saber agora que vai tudo correr bem. Porque o medo... impede-te muitas vezes de desfrutar, porque é tudo uma tensão, é tudo...
Por isso é que eu acho que as pessoas dizem, e eu quero acreditar que é verdade, que no segundo, quando já é mais leve, porque pronto, já sabes ao que vais, já dominas mais a situação.
Toda a gente diz isso.
Deve ser mais fácil.
É, não há dúvida, não há dúvida. Eu acredito que sim, porque para começar já sabes, já passaste por lá. Não tens medo, lembras-te certamente de muitas coisas que já fizeste. E há ali uma segurança que vem, não é? De, pá, por amor de Deus, dar um biberão era um... Meu Deus, e se ele arrota, e se não arrota, e se engasga, e se não engasga? Será que o grau de inclinação é mais 90 ou menos 90? Há ali uma série de coisas que agora percebes que não são nada importantes. Quer dizer, aquilo... Não é?
Olha, e o que é que foi aqui, assim, mais no início, o que é que foi mais difícil? Fazer os exercícios de reforço do pavimento pélvico na gravidez ou ouvir os conselhos não solicitados que as pessoas adoram dar?
Ai, sem dúvida, os conselhos não solicitados.
Também tiveste esses, toda a gente tem, não é?
Toda a gente tem. Eu acho que, e mais, não vem só quando já tens os bebés, porque durante a gravidez já toda a gente sabe um bocadinho mais de tudo o que é que tu devias fazer, ou porque não devias comer, ou porque devias comer, ou porque comes a mais, ou porque comes a menos, ou ai, vais preparar o quartinho, mas ainda não preparaste, mas já, há toda uma... E depois sim, quando os bebés nascem, Para começar, eu acho que, eu falo por mim, eu acho que a mulher fica ali com um sentimento de posse, uma coisa de proteção que, pá, ninguém me venha dizer, porque fui eu que estive aqui 9 meses e eu sei, assim, uma coisa.
A mãe sou eu,
e é um bocado difícil às vezes as pessoas entenderem isso. E depois, pá, também, eu acho que também há formas de dizerem as coisas, e há coisas que podem até ser ditas e outras que não devem ser ditas. E a verdade é que as pessoas não têm, a maior parte das vezes, noção do que é que está em cada um dos lados. E às vezes é muito chato ouvir coisas e apetece mesmo dizer, olha, vai dar uma volta. Mas pronto, pelo prol e pelo bem do ambiente familiar vai-se mantendo. Até mesmo os pais ou os sogros também muitas das vezes se encaixam aí nesse perfil. Eu tenho muita sorte com os meus pais, com os meus sogros. Eles são amorosos, são mega importantes para mim. Sei que são, e isto é o mais importante, sei que são muito importantes para os meus filhos. São avós muito capazes, os meus filhos adoram-nos, e isso é só o que eu preciso de saber. Mas há uma fase de adaptação, E a mulher também está num processo de transformação hormonal, físico, há toda ali uma carga que a mulher tem que gerir, que leva o seu tempo e precisa do seu espaço. Uhum. Mas sim, mil vezes fazer pavimento pélvico.
Olha, e diz uma coisa, eu não sou mãe de gêmeos, e o que eu acho de ser mãe de gêmeos é que um chora, o outro chora, um acorda, o outro acorda, um tem fome, o outro tem fome. É assim ou não? Conta lá, como é que é?
Engraçado que eu também aqui há um tempo atrás fiz um post na minha página que era as coisas que te dizem sobre gêmeos. Uhum. E essa é uma das que dizem. Uma é, são gêmeos. Não, um tive e o outro encontrei ali na esquina. Perguntam muito isso. E isso também perguntam, o que eu acho que é muito, muito... muito natural as pessoas perguntarem. Olha, em relação a chorar, acho que depende um bocadinho das necessidades deles. Por exemplo, durante a noite, se eles estiverem os dois com fome, um chora, o outro apanha a boleia logo. Tipo, nem vou estar aqui a esperar mais 10 minutos quando me der a fome. Choro já, que assim também já fico servido.
Certo.
Mas, por exemplo, se um deles estiver satisfeito e não tiver nenhuma necessidade, o outro pode chorar e descabelar-se, que não afeta. Ainda okay. Esta noite a Carminho chorou, acordou 2 ou 3 vezes, até entrar naquele sono mais profundo, e o Pedro, que é muito mais soneca, ainda não estava com fome nem aí. Entramos no quarto, tiramos a Carminho, adormecemos, voltamos a deitar várias vezes e ele não estava nem aí.
Eles dão-te boas noites?
Opa, olha, diz-se que não se deve dizer.
Então não digas. Olha que a primeira vez que a minha filha dormiu a noite inteira, eu comecei a gabar-me e paguei logo a fatura.
O meu pediatra diz assim, não diga. Exato. Mas eu digo sempre, olha, eles dão, eu acho que eles percebem assim, ora bem, para nós continuarmos a ter uma família, uma mãe e um pai,
com sanidade mental,
vamos tentar ajudá-los aqui um bocadinho. Eles dão-nos boas noites, eles dão-nos boas noites, têm as coisinhas deles, são bebés. A Carminho às vezes acorda ali um bocadinho mais assim a choramingar, mas é ali um embalar e deitá-la, mas nós nunca tivemos assim aquela coisa de acordar 5-6 vezes por noite. Ainda esta noite ela esteve ali um bocadinho mais on e off, ali até às 11 horas. Às 11 horas eu dei, demos o leitinho aos dois e eles estiveram até às 7:30 da manhã.
Okay.
Foi. Eles são fofinhos, eles são amigos dos pais.
Olha, nesse aspecto. Quais é que consideras que são os maiores desafios enquanto mãe de gêmeos? É a questão da atenção que estavas a dizer há bocado?
Essa é, olha, vou-te dizer. Agora já começo a conseguir fazer isso melhor. Mas, engraçado que ontem ouvi isto que eu te vou dizer, esta frase, não tinha nada a ver com maternidade, e fez-me logo ali o clique, eu percebi o que eu sentia. Cada escolha é uma renúncia. Cada vez que eu escolho algo, estou a renunciar a outra coisa. E cada vez que eu escolhi um filho... E quando eu digo escolher, eu tenho os dois a chorar. Ou tenho que dar o leite aos dois. Eu e o Nuno tínhamos uma coisa que era, em qual é que pegas? Ah, escolhe tu, não escolhe tu, não decide tu. Porque eu não consigo, porque cada vez que eu dizia, eu fico com a Carminho. Estava a dizer e eu não quero ficar com o Pedro. E não é, tu tens que escolher um. Mas isso trouxe-me muito sofrimento. Custou-me muito, 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 muito. Eu sentia-me sempre, quase que nem queria cruzar os olhos com o meu outro filho, porque sentia... que estava a não querer estar com ele. Não é possível. E mais, se eu agora dou o leite à Carminho, na mamada seguinte dá o Pedro. E nós fazemos sempre isto, mas naquele momento em que estão os dois a chorar e eu tenho que pegar num, isso magoava-me, isso fazia-me sofrer. E continuo a sentir muito isso, porque imagina, um deles está doente. Eu tenho que dar mais atenção a um e não estou a dar atenção ao outro. E sinto-me culpada de não estar a dar atenção ao outro, ainda que o outro naquele momento não tenha uma necessidade física tão premente como tenho que estar doente. Mas como eles estão naquelas fases, a passar pelas mesmas fases e ao mesmo tempo, acho que aumenta um bocadinho essa sensação de estar ali em falta com um deles. Mas eu até falo muito isto com outras mães. Não têm filhos gêmeos, mas que têm filhos até com idades próximas, e todas me dizem que é transversal e que sentem exatamente o mesmo, e que se calhar até é um bocadinho mais difícil, porque os mais velhinhos já têm uma consciência mais apurada e muitas das vezes já dizem: "Oh mãe, tu gostas mais do fulano do que gostas de mim." E acho que isso deve ser muito difícil de ouvir, e acho que por mais que tu tentes, é o que é. É o que é, e o que eu pensei para mim, e a minha fórmula agora é: eu dou-lhes tudo mediante as necessidades de cada um naquele momento, e lá está, são dores de crescimento. Acho que a maternidade traz muita dor de crescimento.
Não, e nós mães já somos peritas em culpar-nos por tudo e por nada. Mas
É
gêmeos
outra coisa.
é dobrar.
É outra coisa. É outra coisa que eu também, outro post que eu fiz também lá na minha página, e essa é. Eu nunca pensei que tivesse que fazer, que me reconciliar comigo mesma tantas vezes. Tantas vezes que nós sentimos que falhei ali, falhei ali. Eu senti-me tão culpada por isto, eu não devia ter feito isto, eu devia ter feito assado, devia ter... E é um processo que nós também temos que fazer, e libertar-nos disso, porque já acredito que todas as mães fazem muito além. Na maior parte das vezes, daquilo que conseguem até.
Olha, só para terminar, que estamos aqui em
Isso.
cima do tempo, o que é que
Não há
tu
culpa.
gostavas que te tivessem dito?
O que é que eu gostava que me tivessem dito sobre a maternidade?
Maternidade, gravidez, o que gostavas que tivessem dito?
Olha, se calhar gostava que me tivessem dito. Eu acho que isto, toda a gente nos diz que o tempo passa a voar. Eu gostava que me tivessem dito assim: olha, o tempo passa a voar, mas é muito mais rápido que aquilo que tu vais achar que é. Porque as pessoas dizem, ai, quando eles são pequenininhos, olha, aproveita que o tempo passa a voar. E eu sentia assim, eu sei isso, eu vou aproveitar porque eu sei, eu já estou a ver isso, mas agora olho e digo, pá, não sabia, eu não sabia, é muito mais rápido, é muito mais rápido. E eu dou por mim, por exemplo, pensei isto há 4 meses, ai não, agora eu vou estar muito mais atenta porque isto passa a voar. E passaram 4 meses e pá, graças a Deus, ou seja, nunca vamos conseguir. Gostava que tivessem dito, olha, tira daí as tuas expectativas, porque nunca vais conseguir acompanhar o tempo. O tempo vai voar e vai ficar muita coisa por fazer, muita coisa por dizer. Aproveita aquilo que puderes, porque vai ser impossível abrangeres tudo. Portanto, é só, deixa-te ir, aproveita a viagem o melhor que puderes, porque faz parte não conseguir acompanhar tudo, não ser capaz de tudo, faz parte. Acho que se calhar gostava que me tivessem dito, olha, vais falhar muito, vais chorar muito, vais rir muito, faz tudo parte, pá, deita isso tudo num saquinho de lado, não deixes que isso te defina, porque passa tudo muito rápido.
É verdade, concordo.
Acho
olha, Eliana, obrigada.
Nada, obrigada. Eu foi mesmo muito prazeroso. É sempre muito
Obrigada.
feliz falar disto.
Obrigada.
Nada, obrigada. Eu.